voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, sou Anderson Mendanha e a gente fala agora de um livro muito interessante, O Meguinho Sapeca, da escritora, professora e vice-presidente da Academia Gamense de Letras, Arlene Muniz. Arlene trabalhou durante 30 anos na Secretaria de Educação do Distrito Federal como pedagoga, coordenadora dos professores de alunos surdos do Gama D. O Meguinho Sapeca, ilustrado por sua neta, possui também uma versão cordel e uma versão em braille para a inclusão de pessoas cegas com baixa visão. A obra é da editora Pena. Nossa colaboradora Alice Oliveira conversou com Arlene e elas falam um pouco mais dessa obra.
Arlene, vamos falar um pouquinho do trabalho da senhora? Eu estou aqui nas mãos com o Meguinho Sapeca, tanto a versão livro, o livro infantil, quanto a versão de cordel, que é um livro que chama muita atenção por ele trazer um alfabeto em libras e ele ser traduzido para as libras, né? Como é que veio a ideia de criação desse livro?
Bem, querida, esse livro eu contava história para minha neta e ela queria desenhar. E eu tenho 20 e tantas histórias que as crianças, vizinhos, amiguinhos dela, estavam fazendo o desenho e eu tinha que criar uma história rapidinho para eles irem desenhando. E eu guardei isso e 5 anos atrás eu me aposentei, então aí que eu fui fazer a edição desse livro. É um livro inclusivo, infantil inclusivo, as ilustrações foi a minha neta, Júlia Leão, que fez com 6 anos. E aí eu resolvi lançar esse livro. Já fui em mais de 86 escolas. Parei de contar, não, 86. E eu fiz esse livro também em braille, em respeito aos cegos. Pedi para fazer em braille, tem toda a história, a escrita.
Aí resolvi fazer também o livro, as ilustrações em alto relevo, onde o cego pode ver em libras e passar a mão nas figuras para entender a história. Eu sou também da Academia Inclusiva de Autores Brasilienses, que fica em Taguatinga. Estive na Biblioteca Dorine Noil, onde é uma biblioteca para e dos cegos. E em respeito a eles também eu fiz esse trabalho diferencial. O livro tem libras e os outros livros tem braille. Eu fiz também o cordel, onde tem uma escrita mais simplificada, mais nordestina para criança e também de custo mais barato. Eu fiz o cordel do livro, o Meguinho Sapeca, e coloquei inclusive a libras no cordel, para que possa ter acesso a essa língua, aprender libras, tanto ouvintes como surdos, que vão para a escola sem saber nada. Eu coordenei o trabalho no Gama durante 27 anos e 9 meses que eu sou da Secretaria de Educação e me aposentei tem 5 anos. Então, o meu trabalho foi esse, que eu sei, eu gostaria de estar passando para os outros. Então, estou favorecendo ao professor, às pessoas ouvintes e aos surdos também, que vão para a escola sem saber nada, né? Quando nós vamos na escola, os ouvintes, nós já sabemos no mínimo 6 mil verbetes, palavras. O surdo vai com zero. Então, se ele não é levado para uma escola que ensina, que tem uma sala de recurso, um fonoaudiólogo, alguma coisa assim, para dar essa possibilidade dele aprender, é dar acessibilidade quando a gente faz libras, que é a primeira língua do surdo, a segunda que é o português. Eu estou favorecendo, aqui na Feira do Livro também estou fazendo uma experiência tátil com cego ou a pessoa se colocando no lugar do cego. Todos os dias eu faço pelo menos uma dessa experiência, para poder, então, mostrar como é ser cego, como é estar no lugar do cego, o que nós devemos fazer para amenizar, para dar acessibilidade a ele. Então, essa é a minha preocupação.
Muito legal o livro e a iniciativa da Arlene Muniz, uma maravilha de trabalho. E no Autores e Livros também tem espaço para a história do Brasil. Já está disponível o 8º volume do Arquivo S, que inclui a conquista do voto feminino no Brasil e a comemoração dos 150 anos da independência em 1972. O jornalista Ricardo West, da Agência Senado, organizador da coleção, fala um pouco desse 8º volume para a gente.
A gente, assim, todas as reportagens são tão muito interessantes, mas olha, eu posso destacar o texto em que a gente fala sobre a instituição do voto feminino. que foi em 1932. Uma preocupação que a gente tem no Arquivo S é sempre ouvir historiador, porque a gente faz um trabalho que traz o que tem de mais recente na historiografia. Então a gente sempre entrevista historiadores que são especialistas nos temas. Então, por exemplo, a gente comemora muito a conquista do voto feminino em 1932, claro que é uma coisa importante, mas os historiadores chamam a atenção para aspectos importantes que não costumam aparecer. Em primeiro lugar, que não foi uma benesse, uma bondade dos homens para as mulheres, na verdade isso decorre de pressão, várias décadas de pressão do movimento feminista, as mulheres se organizando, correndo atrás de deputado, de senador, fazendo pressão para aprovarem isso. Um outro ponto interessante também é que não foi um direito pleno. Isso a gente pode ver por dois caminhos. Um deles é que a mulher, para votar, tinha que ter autorização do marido, então aí já limitava bastante, e o voto não era obrigatório. Então, muitas mulheres, apesar de terem ganhado esse direito, não puderam exercê-lo, porque em situações em que o marido não permitia. Em segundo lugar, esse foi um direito, na prática, dado para as mulheres brancas, não para as mulheres negras. Isso, na época, até 1985, até relativamente pouco tempo atrás, o voto não era permitido aos analfabetos. E naquela época, quem compunha a maior parte da população analfabeta era a população negra. Então, as mulheres negras, na prática, não ganharam esse direito, porque analfabeto não votava. Então, esse eu acho um dos temas bastante interessantes. Uma outra esclarecedora também que a gente vê é sobre a criação do imposto de renda. Ele foi criado em 1922, ou seja, 101 anos atrás, e ele podia, na verdade, ter sido criado muito tempo antes. Ele é considerado ali um imposto mais justo, porque, na teoria, né, quem incide mais sobre quem ganha mais e menos, ou até nada, é quem ganha menos. Só que a elite econômica resistiu muito. Então, na época da Guerra do Paraguai, por exemplo, em que os cofres do Brasil lá ficaram vazios por causa dos gastos militares, o governo pensou em criar um imposto de renda, mas a pressão foi tão forte que não se criou. E só em 1922 é que esse imposto veio. Só mais para mais um exemplo, recentemente a gente comemorou os 200 anos da independência, e pouca gente lembra que a gente também teve uma mega comemoração, maior até do que agora, nos 150 anos da independência do Brasil, que foi em 1972, na ditadura militar. E na época, o governo militar fez uma negociação com Portugal e conseguiu trazer para o Brasil os ossos do Dom Pedro I. E a ditadura fez um mega uso político, foi mobilização no país inteiro, os ossos do Dom Pedro passaram por todas as capitais e tal. E os historiadores me explicaram que a ditadura fez isso buscando se legitimar ali em 1972, fazendo uma ligação direta entre o Dom Pedro I, o que proclamou a independência, que era uma pessoa enérgica, autoritária e até despótica, que conseguiu a independência política do país. Isso seria uma relação com a ditadura, um governo autoritário também, que supostamente estava conseguindo a independência econômica do Brasil, era a época do milagre econômico, e a ditadura conseguiu isso, porque teve um envolvimento, uma mobilização muito grande. Cito esses temas, mas a gente tem 11 reportagens, 11 textos diferentes, todos muito interessantes nesse volume 8 do Arquivo S.
Os 8 volumes da coleção Arquivo S estão disponíveis no site da Livraria do Senado, livraria.senado.leg.br. A versão impressa sai a preço de custo e com frete grátis para todo o Brasil. Já a versão digital você baixa de graça, 0800, imperdível. Agora, uma dica fabulosa para quem quer ser escritor. O Museu Casa das Rosas, em São Paulo, abre inscrições para mais uma edição do Clipe, curso livre de preparação de escritores na categoria adulto, entre os dias 2 de janeiro e 2 de fevereiro de 2024. O tradicional curso do museu, oferecido desde 2013, é totalmente gratuito e busca contribuir para a criação literária em todas as suas etapas. O curso já contribuiu na publicação de mais de 60 livros de escritores que passaram pela formação, que já preparou 750 pessoas ao longo de 10 anos. Quer saber mais? Acesse então o site do museu, casadasrosas.org.br, Centro de Apoio ao Escritor. E vamos agora de poesia com Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, em comemoração ao período natalino, hoje o Encantos Diversos traz para você poemas sobre o nascimento. Começamos com obra do poeta e ensaísta português Antônio Manuel Couto Viana, que viveu de 1923 a 2010, intitulada Natal, Cada Natal, publicada no livro Mínimos. Quando na mais sublime dor a mulher dá à luz, há sempre um anjo anunciador a murmurar-lhe ao coração, Jesus. Cada criança é o céu que vem para nos remir do pecado, e as palhas d'ouro de Belém espalham-se no berço como um sol espelhado. Por sobre o lar presepial, o brilho da estrela abre o convite dos portais. Vinde adorar a floração do filho no alvoroço da raiz dos pais. Quem também se inspirou na temática do nascimento foi o poeta, político e médico brasileiro Jorge de Lima, que viveu de 1893 a 1953. É o que você confere nos versos de Imaginai no Firmamento de Antes, parte da obra Poesia Completa, publicada em 1997. Imaginai no firmamento de antes dois nevoeiros em oito entrelaçados. Galo e penumbra, draga sempre em pubis penetrada de proas dominantes. E acalmaria toda a vida a instantes em círculo de sal e cios porfiados. Desce a baba dos cabos bojadores, sobe a ilha em vermelhos tão agudos. A brisa em nascimento cai em chuva, abrem-se os ventres da água primitiva, logo embebidos, logo despejados. Cordilheiras parindo coisas como, e outros montes mais virgens dividindo-se, e Deus babando sobre o mundo o início. O escritor e médico português Fernando Namora, que viveu de 1919 a 1989, encontrou inspiração no tema ao compor Intervalo, publicado no livro Relevos. Quando nasci, entre rendas e afagos egoístas, os rouxinóis, pela noite, namoravam a primavera. Os sinos ficaram tolhidos e tristes, como se os meus gritos lhe pesassem na alma. Minha mãe, nessa noite, sonhou com o aceno molhado de um lenço branco num dia de partida. Ó, terra, por que não estouraste nesse momento? Em 1984, Toquinho queria dedicar uma canção ao seu filho Pedro, que estava para nascer. O sucesso veio ao mundo na parceria com Mutinho e foi batizado de Ao Que Vai Chegar.
Voa, coração, a minha força te conduz, que o sol de um novo amor em breve vai brilhar. Vara escuridão, vai onde a noite esconde a luz, clareia seu acende seu olhar. Vai onde a aurora morre a cor do lindo dia, colhe a mais bela flor que alguém já viu nascer, e não esqueça de trazer força e magia, o sonho, a fantasia e a alegria de viver. Voa, coração, que ele não deve demorar, e tanta coisa a mais quero lhe oferecer. O brilho da paixão pede a uma estrela pra emprestar, e traga junto a fé num novo amanhecer. Convida as luas cheias minguante e crescente, e de onde se planta a paz, da paz quero a raiz.
E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.